cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi, pessoal, sejam extremamente bem-vindas ao podcast e live Fé e Tulipas para a gente estar concluindo essa série sobre as Crônicas de Nárnia. Eu não sei você, mas eu gostei demais de estar simplesmente conversando sobre essas crônicas, porque me abençoou demais. Então, eu tenho certeza que também pode ter sido uma bênção na sua vida, porque eu aprendi muita coisa que eu não tinha visto antes nas próprias crônicas, porque a gente vai vendo coisas diferentes, assim, né? A gente foi olhando com outros olhos, de olhar a história e ver como que ela se aplica à nossa vida, e é por isso a gente vai estar vendo esse último livro, que é A Última Batalha. Então, semana passada, se você não viu, foi sobre O Sobrinho do Mago, que a gente fez na ordem da publicação de cada livro. Então, essa foi a ordem para a gente conseguir realmente entender o que estava na mente do C.S. Lewis, para a gente poder ter uma perspectiva maior. Mas, então, a gente vai estar conversando, e não esquece de colocar no chat qual foi a sua cena preferida do livro, ou então, se às vezes você ainda não leu, qual que, durante aqui a nossa conversa, qual que você vai mais gostar. Mas eu digo para você, esse é um tipo de livro que vale a pena ler mil vezes, porque até, às vezes, folheando aqui para pegar as partes principais para a gente estar conversando, eu fiquei impressionada demais. Esse livro simplesmente me toca muito, e eu acabei descobrindo que esse é o meu preferido. Eu sei que antes eu tinha falado que o meu preferido era A Cadeira de Prata, e é um dos meus preferidos, porque é sensacional, mas depois eu fui vendo que a coisa que não me fazia esse ser o preferido foi um negocinho que o C.S. Lewis colocou, que eu fiquei tipo assim, poxa, Lewis, por que você botou isso no livro? Mas enfim, relevando essa parte, é, na minha opinião, o melhor livro, porque ele realmente traz a esperança da fé cristã, e ele resume ali muito bem tudo aquilo. Então, eu achei maravilhoso esse livro, e a gente vai estar conversando sobre ele. Mas esse é um livro que ele, de novo, ele parece que começa de uma maneira meio aleatória. Por quê? Porque a gente começa a ler esse livro e tem dois personagens que a gente nunca viu na vida. A gente lembra um pouquinho quando a gente começa a ler, por exemplo, O Cavalo e o Seu Menino, que também não tem muito a ver, assim, com a história que a gente tá acostumado, das crianças e tudo. Então, fica aquela coisa tipo, o que que tá acontecendo aqui? E o começo do livro já é de deixar a gente meio bravo, porque a gente começa a ver um macaco chamado Manhoso simplesmente fazendo o que ele queria, de mandar e desmandar no confuso que era um jumento, e eu não digo isso com nenhuma agressividade no tom de voz, tá? Mas o que eu quero dizer é que ele era realmente um jumento, não foi uma brincadeira. Mas, então, o Manhoso, ele chega e ele fica falando que ele sofre muito, que o Confuso tem que ajudar ele, o Confuso faz tudo que ele quer. E aí um dia o Confuso saiu, e aí, ah não, o Confuso não tinha saído ainda, o Confuso e o Manhoso, eles encontraram uma pele de leão flutuando na água, e depois o Confuso, coitado, um burrinho, ele foi lá e foi entrar na água para pegar, porque o Manhoso tinha pedido. E enquanto isso, o Manhoso botou depois o Confuso para ir buscar comida para eles, enquanto o Manhoso ficou o dia todo tecendo e arrumando aquilo ali para ser uma roupa pro Confuso. E aí, nesse meio, depois, quando o Confuso volta, e ele ouve o plano que o Manhoso tinha em mente, que era de fingir que o Confuso, um jumento, fosse Aslan, o leão. E você fala assim, poxa, o que que tá acontecendo aqui? Só que, como a gente vê, A Última Batalha, última já fica aí bem claro, né? É um livro que ele vai tratar bastante da questão do apocalipse, mas não no sentido de falar sobre o que a gente vê no livro de Apocalipse, mas falar sobre o fim do mundo, sobre o novo céu e a nova terra, a morte, todas essas questões, assim, de como que vai ser quando a gente estiver na eternidade com Deus, mas isso vai ser bem no finalzinho do livro. Então, a gente tá vendo o caminhar para isso, então já chega esse bichinho aqui, esse macaco, já falando, olha, vamos fingir que você é um Aslan, e a gente vai fazer tudo pro melhor das pessoas, a gente vai ter bananas pra todo mundo, o macaco falando, né? Então, o Confuso, ele fica meio tipo, eu acho que essa não é uma boa ideia, só que o confuso, ele não tem opinião própria, então ele simplesmente vai fazer tudo o que o manhoso falar e parecer ter sentido, porque o manhoso fica falando assim, olha, você sabe que pensar não é o seu forte, então deixa eu fazer isso para você. O que a gente não cai nessa conversa. Então, quando a gente já vê o manhoso, a gente já tem certeza de que ele não é daqueles tipos de seres que a gente gosta de Narnia, ou seja, ele não é um bonzinho na história toda. Então, enquanto isso, dá uma pausa na história deles e aí vai e apresenta pra gente esse rei que tá governando Narnia nesse período, que é o rei Tyrion. E parece Hillian, mas é Tyrion, todo mundo tem um nome meio parecido aqui. Mas o que que acontece? Ele tava com o Precioso, que era o seu unicórnio, seu fiel amigo, e aí eles, pessoas chegam nele, né, os outros seres chegam falando que tem acontecendo um desmatamento, que estão matando e estão destruindo as árvores. Lembrando que em Nárnia, as árvores, elas são falantes, dançarinas, tem todas essas coisas. Então, ele fica sem entender, mas ao mesmo tempo também falam que Aslan tá em Nárnia. Então, ele fica animado, só que aí chega um centauro e fala pra ele, ó, as estrelas não estão mostrando isso. Tem uma coisa muito errada acontecendo. E aí, enquanto o centauro vai ir para Cair Paravel para tentar chamar um exército, o Tyrion e o Precioso vão tentar descobrir o que está acontecendo. Só que quando eles chegam lá, eles veem uma coisa muito estranha, que eles veem calormanos, ou seja, lembra no Cavalo do Seu Menino que a gente falou dos calormanos, que era aquele país pertinho assim de Nárnia que eles tinham outros deuses, eles tentaram destruir Narnia algumas vezes, lembra toda aquela questão? Porque o príncipe da Calormânia queria se casar com a Susana, mas ela não queria, e aí deu toda aquela confusão que a gente vê no Cavalo e Seu Menino. Mas aqui eles continuam sendo um problema para Narnia, porque eles continuam tendo essa inimizade, só que agora com toda essa carapaça nova. Então o que que acontece? Quando Tyrion e o Precioso eles chegam, eles olham e eles veem cavalos falantes sendo domados sendo escravizados por esses calormanos. Então, eles ficam revoltados com aquilo e vão e atacam esses homens, matam esses homens. Só que aí depois eles começam, depois que eles ouvem que falaram assim, ah, isso era da vontade de Aslan. Então, eles vão e se sentem, né, na honra de ir se entregarem. Então eles se entregam, mas ali começa a ter uma coisa muito estranha, porque esse macaco começa a falar que Aslan é Tasha e Tasha é Aslan, começa a ter toda essa história esquisita, e aí depois acontece que o Tyrion, ele é condenado à morte por ele ser esse rei de Nárnia, e aí enquanto ele tá lá preso numa estaca, ele grita e pede ajuda de Aslan, e nesse meio, ele vai, tem como se fosse uma visão, um sonho, que ele vê o Digory, a Polly, Pedro, Edmundo, Lúcia, Jill, Eustáquio, ele vê todas essas crianças que geralmente ele ouvia das histórias, só que essas crianças veem ele, só que não conseguem ouvi-lo. Então, ele não entende nada, mas depois, no outro dia, ele vai e acorda e chega, na verdade, no mesmo dia, na mesma noite, no caso. Chega a Jill e o Eustáquio e eles vão tentar ajudar ele para tirar ele de lá. E aí, depois eles vão tentar achar um lugar para eles descansarem. Eles descansam e depois eles voltam para buscar o Precioso. E nessa que eles voltam, a Jill faz mais do que o dever de casa. E ela também resolve levar esse jumento que estava se fingindo de Aslan. Ela resolve trazer o Confuso. E ela simplesmente desmente toda a história. Porque ela descobriu que não tinha Aslan coisa nenhuma. E que estavam só fazendo uma farsa. E eles ficam super felizes achando que agora a gente conseguiu. Agora a gente vai acabar com esse macaco. E a gente vai poder fazer tudo voltar ao jeito que era. Mas no momento que eles estão voltando no lugar onde eles estão tendo esse lugar de descanso, eles vão soldados, e eles veem que esses soldados estão aprisionando anões, que esses anões vendidos para irem para Calormânia serem escravos lá. E aí nessa, o Tyrion, como bom rei de Nárnia, ele vai e luta e salva aqueles anões. Só que depois, quando ele vai contar a história pra eles, os anões se rebelam, já não acreditam mais em Aslan, já não acreditam mais no Tyrion, já não acreditam em mais nada, e fogem, e vão embora. Mas depois, um único anão volta, que é o Poggin. E nessa que esse anão volta, ele reconhece que realmente Aslan é verdadeiro, não aquele o confuso, mas que existe o verdadeiro Aslan e que ele vai prestar aliança a ele. Isso é tão bonito porque no meio de toda aquela multidão de anões que estavam indo contra isso, um se levanta para sair dali. E aí vai, depois eles vão descansar e eles vão voltar e vai ter a última batalha de Nárnia. Mas vamos dar uma pausa aqui para a gente ver quais que são as coisas que a gente vê de lições nesse livro aqui, que tem muita coisa. Para a gente já começar, porque a segunda parte do livro é muito bonita. Então, o que acontece? Tudo... É, como a gente viu, né, o manhoso que era esse macaco, ele vai tentar usar todas as palavras que ele pode para se fazer de coitado, e o confuso, ele se sente confuso, e ele vai e fica se sentindo culpado, então ele vai cedendo a todas as coisas que o manhoso queria. Então, o que acontece? Ele é um jumentinho, o confuso é um jumento, que ele não tem conhecimento, muito menos ousadia de se levantar em meio ao mal, ou seja, quando ele vê alguma coisa, ele não se posiciona e fala assim, isso tá errado, ele não faz isso. Ele tem medo porque ele também não conhece, ou seja, porque toda hora o manhoso chega e fala assim, olha, você não tem conhecimento, deixa que eu faça a parte de pensar, você faz as outras coisas. Porque ele fica acreditando nessa mentira, ele simplesmente parou com isso. Isso é tão interessante porque isso parece muito com o que o mundo muitas vezes faz com a gente, de falar assim, não, pessoas, pode deixar aí esse sistema, a gente pensa por vocês, vocês só seguem o que a gente fala. E como cristãos, nós não devemos ser assim de jeito nenhum, porque nós devemos pensar biblicamente. Então, quando o sistema desse mundo caído diz alguma coisa, a gente tem que permanecer com a Bíblia, não procurar para ver assim, ah, ok, o mundo vai escolher para mim o que eu devo pensar. Não, não é isso de maneira nenhuma. Mas aqui a gente também vê o macaco colocar essa falsa noção de culpa do confuso. Isso é interessante porque muitas vezes famílias e amigos descrentes, eles vão chegar e vão falar assim, ah, você é cristão, você se acha melhor do que eu? Ah, você acha que... É, só porque você é desse jeito que você vai pro céu e todo mundo vai pro inferno. E as pessoas chegam com esse tipo de coisa e falam assim, olha só o seu comportamento, é nítido que você não ama as pessoas, você não aceita elas do jeito que elas são. Então, o mundo muitas vezes vai tentar usar essa estratégia que Satanás usa de tentar fazer a gente se sentir culpado por uma coisa que não existe culpa nisso. A gente não tem que pedir desculpa pelo que tá escrito na palavra de Deus, não é isso. A gente tem que ter a convicção e defender até a morte, se for necessário. Uma coisa que o confuso que ele não fez. O manhoso dizia para ele alguma coisa e ele só seguia porque ele se sentia culpado em não fazer aquilo. Mas não é assim que funciona. Se às vezes a gente está na faculdade ou na escola, no ensino médio, seja onde for, e às vezes o professor vai e fala alguma coisa que a gente sabe que está errado, fala assim, é, então, existe aquelas pessoas de pensamento primitivo que não acreditam nisso, mas nós sabemos que elas estão erradas. A nossa posição como crentes não é virar e falar assim, poxa, é mesmo, né, esses crentes aí, esses daí que não têm tanto de conhecimento, dá nisso. Não, não é isso. A gente tem que se levantar e falar assim, não, eu não vou pedir desculpa por causa disso. Existe um posicionamento bíblico que ele é verdadeiro e eu vou estar firme diante de todas essas atribulações e toda essa contramão que existe dentro do mundo. Então, a gente tem que estar firme. E aqui a gente vê também que a gente precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? O confuso, ele não tinha. Ele, porque ele não buscava aprender, ele só ia acreditando no que tudo que o manhoso dizia para ele. E nós, como crentes, não podemos ser assim. Mas a gente vai deixar isso para daqui a pouco, porque vai ter outras situações para falar sobre isso. Mas aqui é interessante que, como sempre, né, tem as inspirações para essas lives, que está sendo o podcast Wade Center, as palestras do Douglas Wilson sobre Nárnia, e também eu estava vendo as aulas, a aula do professor Scott Mason sobre esse livro, e eu achei muito legal. E eles, na verdade, isso daqui foi o Scott Mason que mencionou como que o manhoso, ele parece bastante, tudo isso que ele fala, e daqui a pouco a gente vai ver mais isso a fundo, ele parece muito com os totalitaristas comunistas e toda a maneira como ele faz. Por quê? Primeiro, ele tenta tomar o lugar de Deus. Por quê? Ele, literalmente, ele pega uma fantasia, entre aspas, né, porque era a pele de um leão, e joga em cima do confuso para simplesmente excluir a ideia de um verdadeiro Aslan, para ele criar o Aslan dele, para todo mundo obedecer a ele. Então, ele criou isso para ele tentar simplesmente se colocar acima das outras pessoas, porque na verdade o manhoso não acredita em Aslan. E também a gente vê, ele tenta tomar o lugar de Deus, ele se aproveita da falta de conhecimento das outras pessoas, ele distorce as palavras de Aslan, porque, por exemplo, a gente vê no Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa que diz que Aslan não é um animal domado, ele não é um animal domesticado. Mas aqui o Manhoso, ele vai várias e várias vezes usar exatamente essa frase para falar, tipo, ah, Aslan vai fazer um monte de coisas que é contra o caráter dele, porque ele não é domesticado. Não, não é assim que funciona. Então, aqui ele vai começar a usar todo esse discurso para tentar levar o progresso para Nárnia. E já a gente vai ver um pouco mais sobre isso, porque ele vai estar oprimindo os próprios narnianos para tentar trazer esse progresso para Nárnia, que na verdade nunca vai chegar. Mas já a gente vê sobre isso. Então, o que a gente vê aqui também é essa apostasia. Como assim? Eles vão criar esse leão falsificado, porque o Manhoso sempre fala assim, ah, não, é um leão domado, mas aí por causa disso ele vai criar um leão falsificado, porque o Confuso não é leão coisa nenhuma. Então, o que a gente vê aqui? Os outros animais, eles começam a seguir o Manhoso porque eles acham que o Manhoso realmente tem o Aslan guardado dentro do estábulo, só que não é assim. Lembra que o Senhor Jesus, ele disse em Mateus 22 que errais não conhecendo as escrituras? Porque esses outros animais de Aslan, não de Nárnia, eles não conheciam a Aslan, eles erraram e acabaram seguindo um outro ser que não era Aslan, mas eles começaram a prestar obediência e aliança e lealdade àquele que fazia coisas que eram completamente contra as da vontade de Aslan. Então isso aqui é tão interessante porque também eles simplesmente acreditaram, porque se a gente vê os atributos de Deus, que Deus ele é bom, que Deus ele é amor, que Deus ele é fiel às suas promessas. A gente vê, de repente, ali, ele simplesmente vivia no, não, vamos escravizar aquilo, vamos acabar com a criação, vamos isso está errado. Porque eles não tiveram esse conhecimento de conhecer o verdadeiro Aslan, quando eles viram o falso Aslan, eles acreditaram. Então isso aqui é muito interessante pra gente, quando muitas vezes pessoas chegarem falando pra gente, ah, olha só, isso aqui é sobre Deus, e a gente vê que essas coisas que supostamente são sobre Deus, mas que elas vão contra o caráter dele, a gente fala assim, isso daqui não tá certo. Então a gente vê esse tipo de coisa porque quando nós não estamos abalizados na palavra, nós estamos mais suscetíveis a cair no pecado de seguir falsos mestres, ou seja, quando a gente segue falsos mestres, nós estamos pecando, porque a gente está entrando nessa comunhão com eles de endossar o que eles estão falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente viu que alguma palavra está errada, a gente rejeita. A gente tem que ser como os bereanos que a gente lê em Atos, que eles ouviram o que Paulo tinha a dizer, compararam com as escrituras e só então que eles começaram a aderir àquilo que estava sendo dito. Então tudo que a gente vê compara com a palavra, então depois a gente adere. Isso daqui é tão interessante porque, como a gente viu, né? Quando o Manhoso diz que Aslan não é um leão domesticado. Essa frase em si, ela é verdadeira. Aslan realmente não é um leão domesticado. Só que ele usa isso, que é uma verdade, para colocar em um monte de mentiras. Não sei se foi Spurgeon ou John Bunyan que fala alguma coisa parecida, mas, enfim, sempre Satanás faz essa mesma estratégia. Ele pega uma verdade, joga em um monte de mentiras e tenta fazer ela de alguma forma mais com uma aparência menos pior. Então, o que a gente tem que ver? Beleza, Aslan falou que ele não é um animal domesticado. Verdade. Mas também, na viagem do Peregrino da Alvorada, o próprio Aslan, ele diz, eu sigo as regras que eu criei. Então, isso daqui é interessante, porque semana passada, no Sobrinho do Mago, a gente viu Aslan trazendo, né, o rei Franco e a rainha Helena e dizendo para eles quais são os requisitos de um rei e de uma rainha, de um rei, né, na verdade, em Nárnia. E ele diz que você não pode tolerar a opressão e você tem que ensinar os seus filhos a também não tolerarem. Então, aqui, como que Aslan, que criou essa lei e que diz que ele segue as próprias leis, vai simplesmente do nada falar e, ah, não, agora eu sou contra isso. Não, isso tá errado. Então, por que eles pegaram essa frase que era verdadeira e colocou ela num monte de mentiras, as pessoas acabaram seguindo, as pessoas, vírgula, os animais de Nárnia. Então, isso daqui é uma coisa muito interessante pra gente tá vendo, que a gente não pode simplesmente falar assim, bom, tem uma frase que é verdadeira. Mas a gente tem que pensar assim, será que tudo que está aqui é verdadeiro? Porque uma mentira que a gente veja, mesmo que seja pequena, geralmente ela está com mais mentiras ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É como a gente tomar uma água que tem caquinhos de vidro ali dentro. Às vezes você fala assim, não, a água tá boa, não dá para ver nada. Mas na hora que você consegue ver que tem uns caquinhos ali dentro. Então não é para tomar a água com caco de vidro, porque vai engasgar e vai fazer muito mal, podendo até matar, né? Então a gente não pode simplesmente seguir pessoas que pervertem a verdade. A verdade é uma que a gente encontra na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e a gente não pode abrir concessões a ela. E isso é muito importante. E aqui a gente também vê que o manhoso, né, voltando mais uma vez para essa questão desse progressismo dele, ele vai fazer algo que é contra o caráter do próprio Aslan. Por quê? Ali a gente vê que Nárnia não era para ser um lugar industrializado nem nada disso. Aquilo dali era para ser um lugar onde a gente vê simplesmente os animais vivendo a vida deles, felizes e desfrutando de um reino saudável que Aslan mesmo instituiu. Só que depois o manhoso, na hora que ele tá falando com a ovelha e que ele tá falando tudo aquilo que ele queria, ele vai e fala, né, que as pessoas estão assim, conversando com ele, e ele diz assim: com todo esse dinheiro que irão ganhar, poderemos fazer de Nárnia um país digno de se viver. Haverá laranjas e bananas à vontade. Haverá estrelas, cidades grandes, escolas, escritórios, como também autoridades e armas e celas e cadeias e canis e prisões. Tudo, tudo. Então a gente vê assim, ele começou, isso daqui é realmente uma sátira, porque ele começa assim, ah, vai ter bananas para todo mundo. Disse, o macaco falando isso, óbvio que ele vai querer as bananas. Mas os outros, não. Só que depois ele vai mudando. Aí ele vai falando assim, ah, vai ter as estradas, vai ter cidade grande, um negócio bem progressista, né, ainda mais nessa época. Aí vai ter escolas, escritórios, vai ter autoridade e armas. Você já fala assim, uou, wow, como assim? Vai ter um governo que vai ficar com armas, que vai ter celas, cadeia, canis, prisão, tudo isso pra gente? Por que vai ter isso? Não, até esse ponto aqui, Narnia não tinha necessidade de nada disso. Só que ele fica tentando criar ela. Então, esse vai ser o negócio que a gente vai ver. E agora a gente também vê que ele vai criar essa grande mentira, que ele vai usar tudo isso para os próprios fins dele. Então, lembra, por exemplo, quando o Senhor Jesus também diz: quando disserem, vejam, ele está aqui, ou olha, ele está aqui, não acreditais, porque é um dos sinais dos tempos. Então, isso daqui é interessante, porque o manhoso começa a falar assim: olha só, gente, Aslan está ali no estábulo. Então, esse foi um sinal de que não tá. A gente viu no começo que o centauro mostrou que as estrelas não estavam predizendo isso, então não era para ter nada disso. E aí, a gente vê que tudo que aconteceu. E aí, também a gente vai ver agora uma coisa muito estranha que vai começar. O manhoso vai, para tentar sustentar toda essa mentira que ele tá criando, ele vai agora já de cara fazer algo que nenhum narniano deveria fazer. Que é, ele vai falar que Aslan e Tashi são o mesmo. Ou seja, não sei se você lembra, mas no Cavalo e Seu Menino, a gente vê que Tashi, ele é o deus dos calormanos. E aí, ele vai simplesmente falar assim: não, ó, Tashi e Aslan são a mesma coisa, não se preocupem. Aí depois até eles viram, né, começa a chamar de Tashlan. E a gente vê que, de uma maneira mais teológica, o nome disso é inclusivismo, quando tenta falar que todas as religiões têm o mesmo Deus e que todas as religiões levam a Deus. Só que o que que a gente vê? Biblicamente isso tá errado. Por exemplo, famosamente, né, que a gente tem o versículo de João 14, 6, que diz: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só existe um caminho para Deus, que é por meio do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente entende isso, a gente pode simplesmente desfrutar da alegria dele. E a gente vê que é interessante que o C.S. Lewis, ele argumenta, né, ele faz questão de colocar essas pessoas más dizendo uma coisa como essa, que Aslan e Tashi são a mesma coisa, porque ele mesmo, antigamente na vida dele, ele já passou por um momento que ele acreditou nisso, como no podcast do Weight Center, eles mencionam isso, que ele já, uma vez, ele achava que, ah, não, religião é tudo a mesma coisa. Só que depois, quando ele estava já prestes a se converter, ele percebeu que, não, na verdade, todas as religiões, exceto o cristianismo, todas as religiões imitam a fé cristã. Ou seja, ele percebeu que ali todas as religiões pegam elementos da fé cristã e distorcem, pegam esse pouco de verdade e distorcem cheio de mentiras. Mas que a fé cristã é a verdade absoluta. Então, isso é muito legal da gente ver, que essa é a verdade. E é interessante também como que aqui o C.S. Lewis, ele também vai falar, na hora que o macaco começa ter todas essas ideias de falar isso. E o Tyrion que tá ouvindo isso, ele já não tá acreditando e ele já começa a perceber que isso tá muito errado. E ele vê que os animais começaram a comprar aquela ideia. E aí ele vai e pensa. Ele pretendia ir adiante e perguntar como o terrível deus Tash, que alimentava se alimentava do sangue do seu povo, podia ser a mesma pessoa que o bom leão, que dera o próprio sangue para salvar Nárnia inteira. Então isso aqui é tão bonito porque a gente vê Aslan deu seu sangue para salvar Nárnia. Tash, ele se alimentava do sangue das pessoas. Como que eles podem ser a mesma pessoa? Não são. Então isso daqui é muito interessante. Sempre quando às vezes alguém fala assim, ah não, o Deus dos cristãos e o Deus dos muçulmanos e o Deus de sei lá quem, de todas essas religiões, é a mesma coisa. Não, são completamente diferentes. É impossível um ser o outro, porque eles se contradizem entre si. E o que a gente vê? O Deus cristão, nosso Deus, o Senhor Deus, Jeová e Yahvé, ele é bom. Essa é a essência dele. Ele é bom, ele é justo, ele é amoroso e ele é perfeito. E ele mesmo se entregou por amor ao seu povo. Ou seja, ele mandou Jesus para vir morrer em nosso lugar. Então isso daqui é maravilhoso, porque o que resume todas as outras religiões? Eu acho que a gente conversou sobre isso na cadeira de prata, mas vamos repetir. Qual que é a diferença? Só existe basicamente duas religiões no mundo. Existe a fé cristã e o pacote com todas as outras religiões. Por quê? Na fé cristã, algo foi feito por nós. Nós não precisamos fazer nada. Mas as outras religiões falam que você tem que fazer X, Y, Z para poder ir para o céu. Na fé cristã não é assim. Ela é a que difere de todas as outras, porque ela é a única que é verdadeira. Isso é uma coisa muito legal da gente ver. E que também a gente vai ver que o Scott Mason, por exemplo, ele pontua que isso que a gente tá vendo é muito parecido com o que acontece no Sobrinho do Mago, porque o Diggory, ele tá sendo tentado e logo depois ele se lembra das lágrimas de Aslan, do caráter de Aslan, e isso faz com que ele não acredite na feiticeira Jadis. Isso aqui é tão interessante porque no momento que o Tyrion, ele se lembra do caráter de Aslan, ele vê que aquilo que o manhoso está falando não é verdade. Então, quanto mais a gente conhece o caráter de Deus, melhor nós vamos conseguir ver o mundo e saber o que é verdadeiro e o que não é. Então, isso daqui é muito interessante. Nós precisamos saber e conhecer o caráter de Deus de uma maneira firme, porque desse jeito a gente vai estar firme contra as mentiras de Satanás. Então, como que eu posso conhecer a Deus? Pela palavra dele, o Senhor Deus, ele já nos deu a Bíblia para que a gente pudesse conhecer a ele. Tudo que você precisa saber sobre Deus está na Bíblia. Então a gente precisa valorizar e buscar encontrar Deus ali todos os dias. Mas o que a gente também vê, tem uma cena que é bonita, quando o Tyrion, ele tá lá prestes a morrer, né? Até então ele acha, e ele vai e grita, Aslan, Aslan, venha ajudar-nos agora. Mas a escuridão e o frio e a quietude continuaram do mesmo jeito. Que eu seja morto, gritou o rei. Nada peço para mim. Mas, por favor, venha salvar Nárnia. Então, isso daqui é bonito porque a gente vê o Tyrion realmente ele tem o caráter de um rei de Nárnia. Porque ele ama Nárnia acima de todas as outras coisas. Ou seja, ele está pronto para se sacrificar por Nárnia. E ele diz, eu não quero que eu seja salvo. Eu quero que Nárnia seja salva. Então isso aqui é algo muito bonito, que ele tinha esse caráter de heroísmo, que é algo que o próprio Aslan valoriza. Então, o que a gente vê também é que daqui a pouco, como a gente falou, né, sobre essa cena dos anões, que os anões eles viram, e depois que o Tyrion conta que, olha, aquilo dali é uma mentira, o verdadeiro Aslan não é domado, que depois ele usa essa frase, que aí é isso que deixa os anões com raiva, mas que depois ele disse, né, Tyrion nunca imaginara que o fato de que o macaco criou um falso Aslan pudesse levar as pessoas a deixar de ir no verdadeiro Aslan. Então isso daqui é tão interessante a gente ver, porque muitas vezes quando as pessoas começam a criar ideias sobre Deus que na verdade não são verdadeiras, muitas pessoas vão acabar se afastando do Deus verdadeiro. Então isso daqui é muito interessante a gente parar para pensar e sempre buscar analisar as coisas biblicamente. Quando a gente tem os nossos olhos na Bíblia, tudo ao nosso redor muda. E aqui é interessante porque tem essas cenas do livro que tem umas frases muito boas do precioso que é esse unicórnio, e eu gostei bastante que, geralmente ele conversando com a Jill, né, que ele diz, a primeira vez ele falou assim, todos os mundos têm um fim, exceto o país de Aslan. Então, naquele momento que eles estão desesperados, eles estão vendo o mundo caindo aos cacos, ele simplesmente se lembra disso, de saber, gente vai, no país de Aslan não vai ter fim. Então a gente tem essa certeza. E depois tem uma segunda vez, né, que quando tá tendo toda a questão da porta, eu não sei se eu já falei sobre isso agora, mas enfim, né, tem essa porta do estábulo, que é onde o deus Tash supostamente está, porque ele foi para lá, só que ele é um demônio, então a gente vê aqui seguindo uma ideia meio de Agostinho, né, que Agostinho dizia que todos os falsos deuses, na verdade, são demônios. Então, aqui, o C.S. Lewis segue essa ideia de mostrar Tash como esse demônio. Então, ele tá dentro desse estábulo, e aí o que que acontece? Eles estão todo mundo com medo, ninguém quer entrar no estábulo, e também as pessoas estão assim: olha, quem forem os Narnianos, a gente vai jogar dentro do estábulo. E aí a Jill também fica com medo, né? Que ela não quer passar pelo estábulo, pela porta do estábulo, e aí ela vai e ela fala assim: será que tem como a gente evitar passar pela porta? E aí o Precioso fala: para nós, aquela porta pode ser muito bem a passagem para a terra de Aslan. E quem sabe, possamos até cear a mesa dele hoje à noite. Então, isso daqui é porque a gente viu, né, como que a gente parou na parte que eles estavam indo voltar para lutar a última batalha. E naquela última batalha era a hora que eles iriam realmente, muitas vezes, se sacrificar, porque tinham poucas pessoas do lado deles e os calormanos tinham chegado mais e mais gente do lado deles. Então, com o tempo, eles foram sendo jogados dentro do estábulo. Mas quando eles entram lá dentro, eles veem os reis e as rainhas de Nárnia. Então, mas eles viram Tash, só que aí depois o rei Pedro vai e expulsa Tash dali. E aí a gente vê também que eles. O Tyrion, ele olha e ele vê o Pedro, o Edmundo, a Lúcia, o Diggory, a Polly, a Jill e o Eustáquio, que já estavam com ele, e ele fica assim: uau, é assim, óbvio que ele fica admirado de ver aquilo. E aí depois também ele vai perguntando assim: olha, eu posso estar errado, mas as histórias diziam que também tinham mais outra senhorita, que aqui a gente vai ver agora o que aconteceu com a Lúcia, não, com a Susana. E essa parte aqui eu já vi muitas pessoas que não gostaram disso, mas eu achei que foi uma coisa muito interessante para a gente estar pensando sobre isso, porque as crianças dizem, né? O Pedro disse: minha irmã Susana já não é mais amiga de Nárnia. E depois o Eustáquio vai completa dizendo que sempre quando eles falam alguma coisa sobre Nárnia, a Susana diz: mas que memória extraordinária vocês têm! Continuam no mundo da fantasia, pensando nessas brincadeiras tolas que a gente fazia quando era criança. Então isso daqui é interessante porque tenta mostrar aquele tipo de gente que às vezes cresce em um lar cristão, ou seja, cresce com outras pessoas que são crentes, mas em algum ponto depois fala assim: não, isso daí era coisa que eu acreditava quando eu era criança e tudo. E que isso está errado. Nós nunca podemos deixar a gente simplesmente falar assim: ah, não, essas coisas que eu aprendi estão erradas. Não, porque essa é a realidade mais verdadeira de todas, como a gente vê daqui a pouco, e que vale a pena lutar por elas, porque elas são maravilhosas. Então, isso daqui é muito interessante para a gente estar pensando sobre. Mas aqui a gente também vai ver um pouquinho que eles vão. Agora eles chegam lá, né? Eles chegam nesse lugar que aparentemente é muito bonito, que eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Só que aí a gente vai ver que lá eles encontram Aslan, e aí, à medida que eles vão chegando, também vai vindo vários animais, e depois Aslan diz, vai e grita, né? O nome Tempo, Tempo. Então, não sei se você lembra, mas na Cadeira de Prata a gente falou sobre o Pai Tempo, que ele estava no submundo, que ele estava lá esperando e que ele ia se levantar no fim do mundo. E aí, agora Aslan vai e chama ele, e esse Pai Tempo ele chega e ele destrói o sol, então começa a ficar muito frio e todos começam pela porta. E quando eles entram, eles não têm escolha, eles têm que olhar para o rosto de Aslan. E é interessante que vai contar para a gente o que que acontece quando eles olham no olho, na face de Aslan. Então, vai dizer aqui o seguinte: eu vou ler um pouquinho dessa parte que diz assim. Ao chegarem perto de Aslan, no entanto, uma entre duas coisas se passava com cada uma delas. Todos olhavam direto para a face do leão. Aliás, acho que nem havia outra alternativa. Quando algumas olhavam, a expressão de seus rostos mudava terrivelmente, com uma mistura de temor e ódio, exceto na cara dos animais falantes. Nestes, tanto temor quanto ódio duravam apenas uma fração de segundo, pois na mesma hora deixavam de ser animais falantes, tornando-se simples animais comuns. E todas as criaturas que olhavam para Aslan daquele jeito desviavam-se para a direita, isto é, à esquerda dele. Então, Aslan tá aqui, esses animais que o odiavam ficavam desse lado aqui. Mas depois diz que não se soube mais o que aconteceu com eles, mas outras, porém, olhavam a face de Aslan e o amavam, embora ficassem algumas ao mesmo tempo muito assustadas. E todas essas criaturas que entravam pela porta colocaram-se ao lado direito de Aslan. Então aqui é interessante porque realmente pega aquela passagem que o Senhor Jesus fala, né, das ovelhas e dos bodes. Então a gente vê que aqueles que olham para Aslan e o odeiam vão para a esquerda dele, para a sombra dele e nunca mais são vistos. Eles entram na escuridão. Mas os outros que olham para Aslan e o amam, eles vão para a direita de Aslan para aproveitar de todas as maravilhas dali, que do país de Aslan. Então, isso daqui é tão interessante porque a gente vê isso bastante, né? Já no Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, quando eles ouvem pela primeira vez o nome de Aslan, todas as crianças, exceto o Edmundo, sentem algo bom. O Edmundo, ele sente o terror. Então, a gente vai continuando e a gente vai vendo várias pessoas que são assim também durante a história de Nárnia, mas aqui chega aquele ponto que é o crítico. Eles olham, amam ou olham e odeiam. Só tem essas duas opções. Então, isso aqui é muito interessante. Por exemplo, no Salmo 2, né, que diz: beije o filho para que ele não se enfureça contra você. Então, a gente tem que olhar para Cristo e amá-lo a ponto de beijá-lo. Ou seja, a gente tem que amá-lo com todo o nosso coração, porque senão ele vai se enfurecer contra nós e vai nos colocar à esquerda. Mas não é assim que nós queremos. Nós o amamos. Quando a gente tem esse desejo genuíno por Cristo, nós vamos gozar dele para sempre. Então, isso é maravilhoso. E aqui agora também a gente vai ver uma frase que eu achei tão linda, que é mais adentro e mais acima, né? Further in, further up, que fica em inglês. Se bem que aqui no, na tradução ficou sempre para cima e avante, alguma coisa assim, que eu acho que perdeu um pouco do glamour assim dessa frase, que é a questão de que quando a gente chega no novo céu e na nova terra, a gente sempre tem que ir mais para dentro e mais para cima. E já já a gente vai entender o porquê disso, que a gente vai ver que é como se fosse a lógica da cebola. E aí, o que que acontece? Eles vão, eles estão nisso e eles estão correndo e eles não se cansam. E todo mundo vai se sentindo mais revigorado à medida que eles estão. Eles conseguem subir a cachoeira e eles estão indo e eles estão vendo tudo isso maravilhosamente. Eles estão muito felizes. E aí, eles também vão chegar num ponto que eles vão ver algo diferente que eles não estavam esperando, porque eles vão começando a ver a realidade diferente. Porque até eles estão assim, gente, isso daqui é alguma coisa diferente. E o Diggory, que ele vai pontuar, isso daqui é muito mais real. E depois ele vai dizer assim, quando ele diz, por exemplo, né, que comparando Nárnia, a Nárnia que acabou de ser destruída, e esse lugar onde eles estão, que diz assim, aquilo era apenas uma sombra, uma cópia da verdadeira Nárnia, que sempre existiu e que sempre existirá aqui. Da mesma forma como o nosso mundo é apenas uma sombra ou uma cópia de algo do verdadeiro mundo de Aslan. Então isso daqui é tão legal, porque isso daqui chega numa das coisas assim mais incríveis que a gente poderia pensar. Tudo aquilo que a gente é aqui na Terra, na verdade, é porque isso está imitando o que há no céu. Então, por exemplo, sabe quando às vezes a gente vai para a igreja e às vezes está tocando aquele louvor e a gente começa a simplesmente contemplar a face de Cristo e a gente simplesmente o aura ali. Uau, não existe nenhum lugar onde eu gostaria de estar mais do que estar aqui adorando o Senhor com todo o meu coração. E a gente sente isso bom, por quê? Porque a igreja aqui, a igreja na terra, o culto público que a gente vai, ele é uma mímica daquilo que a gente vai ter no céu eternamente. Ou seja, quando a gente estiver no céu, a gente vai ter essa comunhão com outras pessoas e a gente vai ter essa constante adoração a Deus. Então, sabe, às vezes, quando você faz alguma coisa no seu dia e que você sente que você foi produtivo e que você fez muita coisa para a glória de Deus? Então, é porque no céu a gente vai conseguir plenamente fazer 100% de tudo para a glória de Deus. Então, esse sentimento bom que a gente sente é porque existe o sentimento verdadeiro no céu. Então, tudo aqui na Terra, o que vai chamar aqui também no livro, né, de a Terra das Sombras. Essa Terra a gente vê tudo sombras. Então, pega, por exemplo, vê se é algum lugar onde você tem luz, que você consegue ver a sombra. Aquela sombra você consegue detectar que é alguma coisa, tipo, se eu estiver olhando aqui, eu consigo ver que ali para trás deve estar a sombra, né? Que ela está aqui. A gente, se você olhar, você pode falar assim: ah, não, aquela dali é realmente a mão da Rebeca. Mas acontece que a verdadeira está aqui, ela é muito mais palpável, muito mais real. A outra é só uma sombra. E a mesma coisa com o céu. Por quê? Tudo que a gente vive aqui hoje, tudo é essa sombra. Mas no céu vai ser tudo mais sólido, mais real, tudo. Não vai ser só um vapor onde a gente vai ficar andando na nuvem desse jeito. Não é isso. É algo extremamente real. Tudo que a gente acha bom aqui, lá vai ser a completude de tudo. Então, isso daqui é tão legal, porque vai ser a realidade mais real de todas. Então, por quê? Porque o pecado desfigura. Ou seja, quando o pecado entrou no mundo, ele desfigurou tudo o que a gente conhecia. Nós somos desfigurados, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas no momento que o pecado entrou no mundo, a gente ficou desfigurado. Mas no momento que a gente reconhece o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e a gente se converte, a gente começa a voltar para o nosso estado original. A gente começa a voltar a sermos verdadeiros seres humanos. Então, mas esse processo aqui na Terra não vai ser completo. A gente sabe que não vai chegar um dia aqui na Terra que a gente vai falar assim, estou completamente santificado. A gente nunca vai ser 100% perfeito aqui. A nossa santidade ela vai aumentando, mas a gente nunca vai chegar nesse momento. Mas quando a gente estiver no céu, a gente vai. Então, ou seja, aqui na Terra nós não somos verdadeiros humanos. Mas no céu nós vamos ser realmente verdadeiros humanos. Então isso aqui é tão legal da gente pensar, porque tudo isso, tudo nessa terra é uma mímica. Então, isso é algo maravilhoso, porque tudo que, como vai falar no livro, né? Tudo que eles amavam na antiga Nárnia é porque imitava a verdadeira Nárnia. Então, tudo que a gente ama aqui na Terra, tudo aquilo que é lícito, né? Não digo amor ao pecado, amor ao mundo, nada disso. Mas todos aqueles amores verdadeiros que são piedosos e que honram a Cristo, a gente só sente esse sentimento porque existe algo verdadeiro dele no céu. Então isso daqui é tão maravilhoso, porque isso nos traz uma alegria tão grande mesmo. E aí, o que a gente vai ver também? Para mim, a parte mais linda de todas, já a gente vai falar sobre elas, porque antes a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que vai acontecer, que eles ainda estão andando, eles estão indo mais para cima e mais para dentro, como Aslan tinha falado para eles, e aí do nada eles vão e eles vêm o morto sendo escancarado, os portões sendo escancarados para eles, e aí chega um rato e começa a falar assim, bem-vindos em nome do leão, continuem avançando, continuem subindo. E quando eles vêm, esse daí é o hip-tip da viagem do peregrino da Alvorada. Então eles ficam assim, uou, o hip-tip, ainda mais para Lúcia, para o Pedro, para o Edmundo. Então eles ficaram muito felizes de ver ele. E depois o Tyrion vai e vê o seu próprio pai. Mas ele não vê o pai moribundo, como ele tinha visto nos últimos dias de vida do pai dele. Mas ele vê, diz assim, né? Aquele ali era o seu pai. O jovem alegre e jovial de quando Tyrion não passava ainda de um menininho. Então isso daqui é interessante, porque no céu nós vamos ser mais reais. Então esse ponto que a gente tinha falado. E aí a gente vai ver também que esse lugar, que é a Nova Nárnia, ela parece maior do que, muito maior do que, é muito maior do que parecia, formulando melhor a frase. E o que acontece? Eles vão encontrar a coruja Pluma Lume e o Paulama Brejeiro da cadeira de prata. Eles veem Hylian com seu pai Caspian, e vem a mãe de Hylian, né, que é a estrela, a filha de Ramandu. E também a gente vê os lords Drinian e Bern, o anão Trumpkin e o bom caça-trufas. E a gente também vê os centauros Ciclone, que era esse centauro que tinha falado com Tyrion. A gente também vê o rei Cor, que é o Shasta do cavalo e seu menino, e a esposa dele, que é a Rainha Aravis. A gente vê o Bri, a Win, os dois castores que cuidaram das crianças quando elas logo chegaram em Narnia, quando cuidaram das crianças Pevensey, e também o Senhor Túminos, e depois o Rei Franco e a Rainha Helena. Então isso aqui é tão bonito, porque depois a gente vê, né, como que no céu vai ser maravilhoso também ter esse sentimento de estar encontrando aquelas pessoas que a gente amava aqui. Então esse sentimento que a gente tem de comunhão, de amor por outras pessoas, no céu ele vai continuar, a gente ainda vai continuar amando as pessoas que a gente ama, no sentido de que a gente ama estar com as pessoas da nossa igreja. No céu a gente vai continuar tendo esse mesmo sentimento, e esse sentimento vai ser aperfeiçoado. E aqui é muito legal também, porque vai falar agora esse negócio de uma Nárnia dentro de outra Nárnia. Então, vai ser como se fosse uma cebola e que eles estão no meio e que eles vão subindo e vão indo mais para dentro, eles vão e vão descobrindo que toda a Nárnia que eles vão descobrindo sempre é maior e mais real que a outra. Isso daqui, eu não sei se você já leu o Grande Divórcio do C.S. Lewis, que ele vai seguir muito essa lógica de tentar mostrar como que o céu é a realidade mais real. Eu sei que ficou meio ambíguo, mas é a maneira mais simples de se colocar, né? Que é a realidade mais real, porque no céu também coloca como... O Grande Divórcio fala como que As pessoas, quando chegavam lá, né, que já depois de morrerem, elas pisavam, e para aquelas pessoas que já estavam no inferno, né, que ele fala que são os fantasmas e compara com as pessoas que estão no céu, que são os espíritos, essas pessoas, esses fantasmas, quando eles pisam, machucam o pé deles, porque a grama do céu é muito sólida, é muito real. Então isso aqui é tão maravilhoso, porque o céu é realmente muito mais real do que qualquer coisa que a gente vê nesse mundo. Então, essa é a certeza que realmente muda completamente como a gente vê o mundo. E é interessante que depois as crianças estão lá e aí elas começam a olhar, né? As crianças pegam em si também, a Jill e o Eustáquio, e eles começam a olhar e falam assim: ué, isso aqui também ali tá em Inglaterra? E depois eles olham e veem o pai e a mãe deles acenando, e eles ficam assim: o que que tá acontecendo? Eles não estão entendendo nada. E aí, para mim, vai chegar a parte mais linda, que quando eu terminei de ler esse livro, eu terminei com lágrimas nos olhos, porque eu achei essa parte aqui fenomenal. Então, o que que acontece aqui? Aslan vira para essas crianças e fala assim: vocês ainda não parecem tão felizes como eu gostaria. É que estamos com medo de sermos mandados embora, Aslan. Já fomos mandados de volta ao nosso mundo tantas, muitas vezes. Não precisam ter medo, disse o leão. Vocês ainda não perceberam? Sentiram o coração pulsar mais forte e uma leve esperança foi crescendo dentro deles. Aconteceu mesmo um acidente com o trem, explicou Aslan. Seu pai, sua mãe e todos vocês estão mortos. Como se costuma dizer na Terras Sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias. Acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E, à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, esse é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com certeza absoluta de que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles, neste mundo e em todas as aventuras de Nárnia, haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam o capítulo 1 da grande história, que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Isso daqui eu acho fantástico, fantástico. Simplesmente a gente parar para pensar essa frase que Aslan diz, né? Vocês não entenderam? As férias chegaram, acabaram as aulas. Então, eu achei isso tão incrível, porque realmente eu não estava esperando isso, eu não tinha nenhuma ideia, né, de como que seria esse livro do C.S. Lewis, da Última Batalha. Eu nunca tinha visto nenhum spoilerzinho sobre ele. Na verdade, eu vi um vídeo que tinha, só que eu acho que eu tava em outro, então eu nem entendi. Só depois que eu tava revendo, que eu falei assim: ué, que absurdo, o cara deu spoiler. Mas enfim. O que é interessante pensar é que em 1956 realmente teve um acidente de trem na Inglaterra que muitas pessoas morreram. E, assim, às vezes a gente pensa assim: poxa, pode ser que o C.S. Lewis tenha ouvido várias pessoas dizerem assim: nossa, mas isso acontecer, tinham crianças ali, como que Deus faz isso? Só que esse é o ponto que o C.S. Lewis, ele tenta trazer, falar assim: beleza, pessoas morreram, mas as pessoas que estão com Aslan, olha só a beleza do que elas estão vendo. Elas estão sendo realmente felizes para sempre. Então, essa história aqui, que ela termina com esse final trágico no sentido literal da palavra, de todas as pessoas morrerem. Mas não é só as pessoas morreram e, enfim, foram enterradas. Não é isso. Existe algo mais profundo nisso tudo. Ou seja, existe o novo céu e a nova terra que está nos esperando após a vinda do Senhor Jesus. Então, isso é tão maravilhoso. Porque isso é a coisa mais real que a gente pode esperar de todas. Esse é o ponto pelo qual a gente vive. Então, eu já compartilhei o meu testemunho uma vez, de que eu já passei por um momento que eu tinha muita ansiedade, medo de morrer e tudo isso. Mas realmente, pensar nisso, de que não existe motivo para ter medo. De um lado, a porta do estábulo pode parecer o horror e o pior pesadelo de qualquer pessoa. Mas quando a gente olha de dentro, a gente fala assim: foi só a passagem para entrar no país de Aslan. Então, essas verdades de lembrar que o céu ele é mais real e que muitas vezes a gente se apega à sombra, por que a gente faz isso? A gente não deve fazer isso nunca. Existe algo que é real e a gente pode ter a certeza de que isso vai ser a realidade mais sólida que a gente já viu. É por isso que a gente vive, é para isso que a gente existe, para que a gente possa estar indo mais adentro e mais para cima. Ou seja, a gente vai entrando mais na palavra de Deus e a gente vai sendo mais santificado, mais perto do céu. Esse não é provavelmente o sentido pelo qual o C.S. Lewis escreveu essa frase, mas eu acabei de criar aqui que eu achei legal. Então, a gente sempre tem que lembrar, o novo céu e a nova terra é a maior realidade de todas. Então, isso daqui é maravilhoso para a gente estar pensando sobre. E coloca aí nos comentários, pessoal, quais foram as cenas que vocês mais gostaram desse livro, para a gente estar conversando um pouquinho, para a gente estar também, às vezes, tem alguma cena que às vezes não me chamou a atenção e chamou a sua atenção. Então, para a gente estar pensando sobre isso. Ah, e só uma coisa. Aquela coisa que eu falei, né, de às vezes olhar de fora do estábulo e ver como se a porta fosse um horror, mas depois olhar de dentro. Isso foi uma coisa que o Douglas Wilson falou que eu achei muito interessante. E então, eu vou dar uma olhadinha em comentários enquanto... Deixa eu voltar aqui para o começo. Aqui a Carla colocou, né? É triste saber que é o último da série. Eu também. Eu fiquei muito triste. E eu tava conversando com alguém pelo Instagram, não sei se era com a Giovana, ou então, eu acho, não sei. Mas que, enfim, a gente tava conversando sobre como que parece que o C.S. Lewis, ele tava escrevendo uma sequência tentando falar o que aconteceu com a Susana, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, que absurdo, como é que pode dizer que... Pelo menos eu vi as revisões aí no Goodreads e aí eu vi o pessoal xingando esse livro, que eu fiquei tipo assim, puxa vida, gente, por quê? Esse livro é maravilhoso. E aí as pessoas falam assim, nossa, isso é um absurdo, porque... E a Susana, o que aconteceu com ela? A Susana, ela se desviou, ela simplesmente se desviou e ficou na Terra, enquanto a família tá aproveitando, mas ela tem a oportunidade de voltar. Então, eu queria muito que o C.S. Lewis tivesse... Se realmente tivesse outro livro, né? Que eu gostaria muito que ele tivesse terminado, que ia ser muito legal. E aí, aqui, até que todos saibam, perguntou: o livro A Crônica de Nárnia é um bom livro para ler com crianças? Com certeza. Eu acho que, assim, se Deus permitir, um dia que eu tiver filhos, eu vou ler esse tipo de livro com eles. Porque isso é uma coisa que vai ensinar eles a ter uma noção mais profunda. Então, isso aqui é interessante. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, que ela me disse que, quando ela era pequena e leu as Crônicas de Nárnia, ela conseguiu entender muito bem sobre os atributos de Deus. Então, eu achei isso muito legal de ver uma pessoa, né, que falou sobre isso, porque pessoas que viveram isso, eu só fui ler Crônicas de Nárnia, comecei a ler no passado, então, pra mim, não foi muito assim. Então, aqui, a Noemi, ela compartilhou com a gente, assim, melhor parte do livro, essa que compara a antiga Nárnia com a verdadeira. Eu também, assim, pra mim, a melhor parte do livro é a última estrofe, a última folha. Mas essa parte realmente é maravilhosa, porque isso é uma coisa que, às vezes, a gente não pensa. Às vezes, a gente pensa que o céu vai ser um lugar muito estático, que a gente não vai ter nada pra fazer, enquanto, na realidade, é um lugar muito real, que a gente vai ter muita coisa pra fazer, que a gente vai ter muita coisa pra aproveitar, muita coisa pra estar glorificando a Deus. Então, é um lugar maravilhoso. Então, isso daqui é uma coisa muito interessante. A Adriana tá perguntando, quais os principais erros teológicos que você notou nessa crônica? Pois bem, eu tinha anotado isso, só que eu ainda tava meio assim, será que fala sobre isso? Será que não? Mas porque eu achei muito complicado, porque no livro eu tenho Emeth, que ele é um calormano, só que até na hora que tá no meio da batalha, e aí ele vira e fala, né, ah, eu quero entrar no estábulo, eu quero ver Tash, porque ele acredita em Tash, né? E aí todo mundo fica assim, não, só que ele realmente acredita e ele quer entrar lá, e aí... Depois, né, relata que ele viu Tash, só que ele ficou meio decepcionado, obviamente. Só que depois é como se Aslan fosse até ele, nessa que Aslan vai até ele. Aslan fala assim, olha, tudo que você fez na sua vida, na verdade, você estava fazendo para mim. Você não sabia, mas tudo de bom que você fazia era para mim, não para Tash. Toda vez que alguém faz alguma coisa ruim, é para Tash, porque nós somos opostos. E aí, eu entendi o ponto do C.S. Lewis. Eu acho que na cabeça dele, ele tá falando, ele tá pensando naquela passagem de... Mateus, quando o Senhor Jesus, ele fala, né, quando fizeste algum desses pequeninos, a mim o fizeste. Só que a questão se ficar desse jeito, a gente vai ter o problema, porque a gente também vê em Atos que é pelo nome de Jesus que importa que sejamos salvos. Então, esse é o ponto principal. Agora, o professor Scott Mason, ele trouxe uma outra ideia que eu achei que fosse plausível, que se for ela, não vira um erro teológico, que é como se aquele momento fosse da conversão de Emeth. E aí, o que que acontece? Então, se for o momento da conversão, como se ele fosse aquela pessoa que sempre procurou aquilo que era verdade, mas nunca encontrou, então Deus se revela a ele, você fala assim, poxa, é tipo uma pessoa que nem o C.S. Lewis, que ele procurou, estudou várias coisas, e ele nada disso saciava ele, mas no momento que ele encontrou a Cristo, ele viu que aquilo era verdadeiro, e ele o amou e se converteu. Então, se for no lado de a conversão dele, tudo bem. Mas se for no lado de depois que ele morreu e ele foi salvo, eu acho que tá meio errado essa, tá bem errado essa visão. Só que aí também vai ter, por exemplo, Douglas Wilson, que ele já vai trazer uma visão diferente, falando que não é para comparar o Emmett como uma pessoa, como sei lá, um monge budista do século XXI que tem um bom coração. Não é isso. Mas é pensar, por exemplo, numa pessoa do Antigo Testamento, por exemplo, o sogro de Moisés, Jetro, que ele não conhecia Deus pelo nome, mas que ele o adorava e que ele foi uma bênção para o povo de Deus. Então, pensar mais nele dessa forma, então, teria essas questões que realmente são complicadas. Se eu fosse C.S. Lewis, eu não teria colocado isso no livro, que eu achei que ficou muito complicado, ou então colocaria como se fosse mais claro uma conversão do Emmett, que eu não achei que ficou tão claro. A Carla colocou, né? Amou com a parte que todos se encontram. Sim, eu acho essa parte muito linda, porque a gente começa a lembrar, né, das outras pessoas. A gente fala assim, uou, wow, Rip-Chip, o brejeiro. Então, assim, é muito legal. Eu achei isso muito divertido. Rebeca, como você ficou com a constatação de que eles tinham morrido? No começo, eu levei um susto, porque, se bem que o livro ventila um pouquinho essa ideia, né? Que na hora que o Eustáquio, um pouco antes, está conversando com a Dil, fala assim: Nossa, quando o trem deu aquela alavancada, eu pensei que a gente ia morrer. Como é que será que fosse se a gente morresse, tá aqui? E aí eu fiquei tipo assim: Ué, que estranho, será? Tipo assim, só que eu tinha pensado assim: Ah, não deve ser isso não. E aí depois, quando aconteceu, claro que eu não fiquei feliz, né? Que eles morreram, mas você falou assim: Eu pensei assim, esse foi o desfecho perfeito para a história. Eu não mudaria o desfecho do livro, porque eu achei que ficou muito legal de mostrar para as crianças já que o novo céu e a nova terra é muito melhor do que o que a gente vê aqui. Que é uma coisa que geralmente as crianças ficam bem apreensivas, né? Quando ouvem sobre isso, mas que elas conseguem entender melhor, às vezes, quando coloca numa posição desse jeito. Então, achei bem legal. Então, aqui da Raíce, quais livros de aventura que tenha como base cristã você indica? De cabeça assim fica meio difícil. Eu terminei de ler aquele Wing Feather. Ele não é o melhor livro assim, mas ele tem uma conotação cristã, ele tem os princípios cristãos. Eu fiz um post no Instagram falando sobre ele, depois dá uma olhadinha que eu falei mais sobre ele. Tem que eu tô lendo agora que é muito legal, A Trilogia Cósmica do C.S. Lewis. Na minha opinião, assim, ficção com C.S. Lewis é top. E aí, o que que acontece? Na trilogia cósmica é muito legal, tipo, muito legal mesmo. Só que ele tem um pouquinho. Eu não colocaria trilogia cósmica para as crianças, pelo menos só o livro 1, por exemplo, pode para criança, que eu acho que ele é bem tranquilinho. Mas os outros, eles vão ter um pouquinho de coisinha de suspense que às vezes uma criança não vai gostar. Então, essa parte que é muito interessante, que tem esse que é legal também. Depois eu tenho que pensar, porque assim de cabeça fica meio difícil de falar. Mas, enfim, a gente conseguiu falar sobre muita coisa. Eu tô aqui olhando de novo os comentários, porque às vezes tem os comentários e eu vou me perdendo aqui no meio. Mas, muito legal. Ah, aqui a Adriana botou, né? A cena que mais chamou a atenção foi do jovem Carlo Mano recebendo a. Foi recebendo a nova Nárnia. Chama a atenção essa parte, mas eu também achei meio complicadinha ela. E aqui. Mais uma vez aquela perguntando, né? Se vai ter live sobre trilogia cósmica. Então, ontem, quando eu tava lendo um pouquinho mais de Perelandra, pensei assim, puxa, vai ser incrível fazer uma live sobre isso. Só que eu teria que terminar de ler todos, porque eu ainda tô no segundo e tem três. Então, pode ser que demore um pouquinho, porque eu não tô lendo tão rápido esse outro, né? Além do Planeta Silencioso, eu li em uma semana e pouquinho. Então, assim, pode ser, se Deus quiser, vai ter. Eu também já estava conversando, me pediram pelo Instagram, né, para fazer sobre o Peregrino do John Bunyan. E eu pensei assim, puxa, pode ser que seja uma boa ideia. E eu dei de presente pro meu pai, no Dia dos Pais, o livro Caminhando com o Peregrino do Spurgeon. E aí, meu pai até falou assim, nossa, Beca, isso daqui vai dar para fazer uns vídeos legais e tudo. E aí eu tô pensando assim, puxa, às vezes eu posso pegar a base do John Bunyan e a base do Spurgeon e às vezes fazer também, né, umas lives sobre o Peregrino. E aí pode ser, e também fazer sobre a trilogia cósmica, talvez seja bem legal para a gente ter esses livros, né, a mais que também são muito legais. Então, pessoal, aí a gente foi um pouquinho. Então, gente, muito obrigada por todos vocês que ficaram até aqui para a gente ter conversado sobre esse livro maravilhoso. E com a graça do Senhor, a gente vai tendo mais lives nas próximas semanas para a gente estar desenvolvendo mais e aprendendo mais sobre o Senhor. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Se você estiver assistindo na reprise ou ouvindo via alguma plataforma de podcast, que Deus te abençoe muito e você sempre vai ser muito bem-vinda para as lives aqui no Fé e Tulipas. Que Deus abençoe vocês e até mais!